Pesquisa, realizada com 150 organizações brasileiras, metade das quais do setor privado, mostrando como o RH, o setor de recursos humanos das empresas, atuou no contexto da pandemia. Então, tem dados interessantes, vou destacar um deles, só para a gente dar um pontapé inicial aqui. 13% das organizações mantiveram trabalho remoto para mais de 20% dos empregados após a pandemia. Trouxe uma nova ordem, digamos assim, para as empresas, com repercussões já acontecendo e outras para o futuro. E eu vou conversar sobre o assunto com o professor André Luiz Fischer, que é da Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária, FEA-USP. Ele é coordenador da pesquisa, juntamente com o professor Wilson Amorim, com quem a gente também já conversou aqui no Jornal da USP, para a gente contar parte desse trabalho que vem sendo feito já há algum tempo, novembro de 2021 a fevereiro de 2022, me corrija se não estiver certa, transição do momento mais crítico para uma fase um pouco amena, né, da pandemia, em que transformações importantes tiveram que acontecer nas empresas para dar conta da situação, manter empregos, renda, enfim. Queria, como primeira questão, sua resposta, sua análise sobre como a pandemia impactou essas mudanças organizacionais, podemos dizer.
É, nós tivemos 3 anos, que foram 3 anos, na verdade, de crise. Foram anos em que as organizações tiveram que se adaptar a mercados que se reduziram, a uma situação onde as pessoas não podiam atuar, não é, no trabalho, nos escritórios. Então, todas aquelas que puderam promover o trabalho remoto, todas aquelas que puderam reduzir os seus custos, elas tomaram iniciativa nessa direção. Nessa nossa pesquisa, na verdade, é uma pesquisa internacional, uhum, que é feita em mais de 40 países no Brasil, no mundo todo, não é? Ela é aplicada aqui no Brasil por nós. Na verdade, foi uma coincidência o fato de nós estarmos reportando agora os resultados desses 3 anos de crise. A pesquisa, ela é feita a cada 4, 6 anos, não é? Sobre a gestão de recursos humanos nas organizações. E o setor mais afetado nesse período de crise foi o setor de gestão de pessoas. Ele teve que se reformular e participar das decisões estratégicas dentro da organização sobre como lidar com essa crise. Então, você imagina o que é, de um dia para outro, num grande hospital, por exemplo, você ter que contratar um número muito maior de pessoas do que normalmente você está acostumado a contratar anualmente, né? Isso, e contratá-los de uma forma remota. Essa foi uma mudança muito grande em todo o panorama. E a verdade é o que a gente diz, principalmente com relação ao trabalho remoto, é que forçosamente houve uma mudança cultural muito grande, né? Nós já podíamos utilizar o trabalho remoto há muito tempo. E com a crise, com a pandemia, nós nos vimos forçados a reconhecer isso, a reconhecer que as pessoas poderiam trabalhar em suas casas, a reconhecer que as pessoas poderiam trabalhar sem a necessidade da presença física e do olhar das suas lideranças para que elas pudessem produzir. Antes da pandemia, nós fizemos essa pergunta na pesquisa, somente 15% das organizações usavam algum tipo de trabalho remoto. E normalmente isso era visto como um benefício para as pessoas. Elas tinham um dia da semana no qual elas poderiam trabalhar em casa, né? Que algumas organizações adotavam. Durante a pandemia, isso passou para 60% das organizações, das empresas, que passaram a adotar. Normalmente, para mais também de 50% das pessoas que trabalham nas empresas. E não é muito simples, né? Às vezes dá a impressão que é só você colocar a pessoa trabalhando na sua casa com um computador, com uma boa conexão, mas não é tão simples assim.
Não, de jeito nenhum, é.
Na verdade, isso implica uma nova prática de gestão, uma nova maneira de lidar com as pessoas, é um novo contrato psicológico que se estabelece com as pessoas, né? Para o qual nós não estamos acostumados, né? Nós fomos criados numa cultura de trabalho que é muito característica do mundo industrial e que ela ainda prevalece na cabeça das
de
pessoas
fato.
E na cabeça das chefias, principalmente, né? Onde a questão do horário de trabalho era a moeda de troca principal entre pessoas e organizações, não é mesmo?
O que eu quero entender é o seguinte: isso mexeu então na relação trabalhista, né? Mexeu na estrutura, nos custos, enfim, mas tudo isso acabou impulsionando mudanças importantes, foi dada ao trabalhador, por exemplo, como é que esse relato aparece? Muitos tiveram a opção de permanecer com esse esquema ou voltar ao presencial, quer dizer, depois como é que isso impactou? Quais foram os resultados a partir disso?
Quando nós falamos em 2021, a época em que nossa pesquisa estava no ar, né, final de 2021, início de 2022, nós já temos o processo de retorno para os escritórios, né? E esse processo de retorno, ele foi também um pouco mais crítico. Por quê? Porque as pessoas perceberam as vantagens de estarem e as desvantagens de estarem trabalhando em casa, né? Isso significa que muitas delas, principalmente nos mercados de trabalho que são mais competitivos, principalmente o pessoal da área de tecnologia da informação, eles tiveram muita resistência em voltar, resistiram bastante em voltar ao trabalho dos escritórios. Então, as empresas foram obrigadas a adotar, não é, um regime permanente de trabalho em home office, que a nossa legislação chama de teletrabalho, não é? Com isso, incorporar nas suas práticas de gestão de recursos humanos práticas permanentes de acompanhamento desses profissionais e principalmente, né, de lidar com fatores que lá na pandemia apareceram como fatores importantes, como a questão da saúde mental. A questão da saúde mental, ela é muito relevante quando você tem pessoas trabalhando em casa, isoladas e sem contato social. E muitas vezes pressionadas pelo próprio ambiente familiar que provoca outras demandas também. Começaram a surgir problemas relevantes na área de saúde mental, com os quais a área de recursos humanos teve que lidar e aprendeu a lidar agora nesse modelo à distância.
Ou seja, me parece que o balanço tem, como o senhor disse lá no início, aspectos positivos e outros aspectos negativos que tiveram também que ser enfrentados pelas empresas. Foi uma experiência importante, provocou mudanças importantes nas empresas, nas organizações. Assim, a gente está falando o quê? De 30%, 20% ou 30% dos trabalhadores que tiveram essa opção. A maioria nem pôde ter essa opção, né? Do trabalho à distância, né?
Nós estamos falando de aproximadamente 24% dos trabalhadores formais, pessoas que têm uma qualificação mais elevada, né? Normalmente são pessoas de formação em nível de graduação, são mais qualificadas, né? E que atuam em setores, em atuação de trabalho profissional aonde você tem o que a gente chama de um alto grau de incerteza na atuação, ou seja, não são trabalhos rotinizados, são chamados de administrativos e nós preferimos chamar de gestão das organizações. Agora, o que é importante é que houve uma quebra numa certa barreira psicológica, tanto do lado da empresa como do lado das pessoas, Uma barreira psicológica que não permitia se perceber que era possível, né, ter os benefícios tanto para a empresa como para as pessoas do trabalho remoto.
Sim.
Então, isso realmente veio para ficar. E daí as organizações passam a se estruturar para lidar com essa nova realidade de maneira permanente. Quer dizer, muitos vão voltar, mas vai permanecer a possibilidade, né? Ou a possibilidade da flexibilidade. Por exemplo, 44% das empresas hoje, atualmente, elas têm horários flexíveis, coisa que não era possível há algum tempo atrás.
De fato,
né? Então, nós estamos encaminhando para uma flexibilização maior dessas relações. É claro que quando você vai a uma indústria onde todos têm que chegar pela manhã no mesmo horário para que as coisas funcionem, nós não vamos ter essa flexibilização. Mas quando eu lido com o trabalhador de serviços, com o trabalhador administrativo, isso não só vai ser possível, como vai ser reivindicado, né? É o que eu dizia das organizações na área de tecnologia da informação. A gente tem um mercado muito competitivo, né? As empresas buscam talentos nessa área e têm dificuldade de conseguir. Nessas empresas hoje, o trabalho remoto virou padrão, praticamente, né? Inclusive em longas distâncias. E para a empresa, por vezes, isso é muito bom, porque como ela está no mercado competitivo, ela pode contratar um cientista de dados, um programador que está trabalhando no Pará e ela está sediada aqui em São Paulo.
Foram mudanças importantes, a gente tá com o tempo esgotado, professor, mas deu para captar a questão central, que é mudanças. A pandemia acabou impondo uma mudança que vinha sendo feito de forma mais tímida pelas empresas e hoje é uma realidade, como o senhor diz, rompeu a barreira e mudanças importantes nas empresas aconteceram e vieram para ficar em parte, né, em certa medida. Foi um processo, sem dúvida, muito importante. Eu conversei com o professor André Luiz Fischer, da FEA, coordenador dessa pesquisa, juntamente com o professor Wilson Amorim. Agradeço muito compartilhar essas informações aqui com o nosso ouvinte hoje, professor.
Foi um prazer muito grande, Roxane, muito grande. Um grande abraço.